Você vai ouvir agora Notícias Mundo Real.
A mineradora brasileira Vale aumentou fortemente as emissões de gases de efeito estufa em suas operações em nível internacional. Apesar de ter anunciado sua intenção em 2008 de reduzir a sua contaminação, é o que alerta uma nova publicação da Amigos da Terra Internacional. Conforme a própria Vale, que acaba de ser eleita a pior empresa do mundo nos prêmios Olho Público, a companhia emitiu 20 milhões de toneladas de dióxido de carbono em 2010. Em 2007, havia emitido 15 milhões de toneladas. Apesar de suas declarações de boas intenções, o trabalho da mineradora agrava a crise climática enquanto procura o lucro que lhe oferece o mercado de carbono, uma falsa solução à mudança climática, afirma Amigos da Terra. A Federação Ambientalista apresentou na sexta-feira, em Porto Alegre, o estudo de caso denominado Como as Corporações Governam, Vale liderando o lobby corporativo para facilitar compensações e outras falsas soluções verdes. O novo trabalho destaca que a companhia brasileira tem representantes na delegação governamental de seu país, nas Nações Unidas, para as negociações internacionais sobre mudança climática. A mineradora é uma das grandes empresas que exercem pressão para influir nas políticas de clima do governo nacional e também em nível internacional, com o objetivo de minar a ação mundial para combater a crise climática, diz um comunicado de imprensa da Amigos da Terra. Rádio Mundo Real entrevistou a coordenadora internacional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo dessa federação ambientalista, a brasileira Lúcia Ortiz. Ativista, integrante do NAT Amigos da Terra Brasil, fala sobre o prêmio recebido pela Vale de pior empresa do mundo e sobre o novo estudo de casos sobre essa companhia lançado pelo Amigos da Terra Internacional.
Rádio Mundo Real tem o prazer de estar falando de novo com Lúcia Ortiz. Ela é a coordenadora internacional do Programa de Justiça Econômica e Resistência ao Neoliberalismo de Amigos da Terra Internacional. Lúcia, de novo, bem-vinda à Rádio Mundo Real.
Obrigada, José. É um prazer estar aqui nesse espaço que é para todos os nossos companheiros e companheiras.
Lúcia, acabamos de saber que a Vale, a mineradora brasileira, foi nominada como a pior empresa do mundo nestes Public Eye Awards, que são fatos de forma paralela ao Fórum Econômico Mundial de Davos, e com mais de 25 mil votos, num total de 88 mil. Como é que você, como brasileira, como parte da coordenação internacional de movimentos que trabalham denunciando a ação de Vale, e como coordenadora do programa Amigos da Terra, recebe a notícia, Lúcia?
Bom, hoje para nós foi um dia de celebração, o que pode parecer um pouco irônico, né? Celebrar que temos no Brasil uma empresa considerada a pior do mundo. Mas é uma celebração para aqueles que há muito tempo resistem e denunciam as violações da Vale e de outras empresas. E é uma vitória também de uma estratégia de mobilização que ela não é somente dos brasileiros em diversas partes do país, sejam afetados pela mineração de ferro, pelas infraestruturas, grandes estradas de ferro, trilhos de trem que separam as comunidades, que causam mortes, toda a questão do trabalho escravo em carvoarias relacionados às cadeias, né, de insumos para os produtos da Vale, que na sua maioria são exportados, mas também os impactos em outros países, né? A Vale é uma empresa que exporta ferro, minérios, mas também se envolve em projetos de energia, exploração de carvão mineral, combustível fóssil mais sujo que existe. Lá em Moçambique, às custas do deslocamento de milhares de famílias para áreas sem a menor condição de reprodução da sua vida, né? A Vale, ela sempre nivela os padrões de operação por baixo. Se ela vai operar no Canadá, ela tem problemas com os sindicatos dos trabalhadores no Canadá, porque ela não oferece as mesmas condições a que esses trabalhadores estão acostumados. Se ela vai para Moçambique, ela oferece padrões de relacionamento com a comunidade muito inferiores àqueles, por exemplo, que ela opera no Brasil ainda. E assim, sempre nivelando por baixo, ela está sendo condenada, né, pelos movimentos, pelas populações no mundo inteiro, que a partir de uma articulação, de um intercâmbio, de lutas de solidariedade, tem se fortalecido muito e tem, né, se encorajado mais nessas denúncias, e que mostra que essa mobilização que envolveu mais de 25 mil votos, ela não é uma luta isolada, ela é uma luta de muitos e que vai constranger a Vale que agora, durante esse ano, vai receber em mãos o seu troféu da vergonha com a pior empresa do mundo.
Bem, Lúcia, agora vamos falar do reporte da Amigos da Terra Internacional, que foi lançado hoje também, falando aí, enfocando na Vale e sua atuação a nível mundial. Mas eu queria perguntar a você, como brasileira, o público em geral, o brasileiro meio, tem ideia, sabe o que está passando com essa empresa a nível mundial e mesmo em diversas partes do Brasil?
Olha, nós tivemos uma grande repercussão na mídia. É claro que, como todas as grandes empresas, e agora na esteira dessa discussão da economia verde, todas as empresas usam do seu poder político e do seu poder econômico gigantesco para fazer uma propaganda de quanto podem ser verdes e sustentáveis. Mas as evidências, através dessas mobilizações, dessas estratégias internacionais, acabam se visibilizando, né? Então, hoje, a máscara caiu, assim. A gente tem uma grande repercussão em todos os jornais a nível nacional. Então, a gente acredita que mais 25 mil, ou quem sabe mais, vão se somar a essa crítica, né? A partir desse alcance. E a gente também espera que não seja um alerta simplesmente para a corporação, mas também para o nosso governo, né, já que os recursos são públicos, que permitem a expansão da Vale no mundo inteiro, são recursos do BNDES, um banco público nacional, que usa dinheiro do Fundo de Amparo aos Trabalhadores, né, e também as decisões do governo, porque esse relatório, esse estudo de caso que foi apresentado hoje pelos Amigos da Terra Internacional, faz parte de uma série de estudos sobre a captura corporativa, tanto dos governos nacionais como dos espaços multilaterais de negociações sobre o meio ambiente. O ano passado, em Durban, nós lançamos dois estudos de caso sobre corporações que ajudam a minar o avanço das negociações de clima e que, ao contrário, criam somente novos instrumentos de mercado para se beneficiar, quanto mais é a escassez de recursos, quanto é maior a poluição que essas mesmas corporações causam, mais elas se beneficiam com a criação de mercados, seja mercado de carbono, mercado de biodiversidade, mercado de compensação pela poluição da água, enfim.
Bem, Lúcia, eu justo ia perguntar algo por conta disso. Esse novo estudo de caso da Amigos da Terra está revelando as promessas não cumpridas pela Vale em distintas partes do mundo, por exemplo, mesmo em Moçambique, com manifestações das famílias, das 1.300 famílias que foram deslocadas pelo projeto de carvão mineral no Moatrice, na província de Tete. E também vocês estão denunciando essa influência nas negociações internacionais do clima a nível nacional e a nível internacional. A Vale forma parte da delegação oficial do governo brasileiro nesse tipo de negociações. É assim, Lúcia?
É, a Vale, ao mesmo tempo que ela lucra com a degradação ambiental e afetando as comunidades em vários lugares do mundo, ela atua politicamente para criar mecanismos que ela consiga se beneficiar ao mesmo tempo, gerando o problema da mudança climática e se beneficiando com as falsas soluções climáticas que têm recebido políticas públicas, incentivos e até mesmo oportunidades de especulação financeira, né, como são os mercados de carbono. Então, a Vale, ela faz um jogo duplo. Ela promete que vai se empenhar para reduzir suas emissões, mas ela, o que ela faz é ampliar a sua atuação e o seu lucro em mercados de compensação de emissões, como são os mercados de carbono. Então, a gente denuncia tanto esse padrão duplo de atuação, como a influência, né, da Vale enquanto uma corporação dentro de negociações internacionais, como parte da delegação brasileira na Convenção do Clima, ou mesmo como parte de redes de empresa que fazem lobby para influência e definição de políticas climáticas a nível nacional.
Bem, Lúcia, você tem escutado, né, nestas horas alguma reação das hierarquias da empresa, dos empresários, dos principais representantes da Vale por conta deste prêmio, desta vergonha nacional, como você dizia?
Não, nós saímos agora de uma coletiva de imprensa e ouvimos que já houve uma repercussão grande nos meios de comunicação, mas que a Vale não se pronunciou porque disse que ainda não recebeu nada. Ou seja, acho que ela está esperando receber em mãos o troféu da vergonha e os movimentos acredito que estejam preparando, né, um momento especial para essa entrega.
Ao mesmo tempo, o Dario Bossi, o integrante aí do grupo que apresentou a denúncia contra a Vale, né, nesta premiação internacional, dizia que em Davos, Suíça, também há coletivas de imprensa da gente, de ONGs, de caráter internacional, denunciando e informando sobre este prêmio ganhado pela Vale também lá na Suíça, né, no meio do Fórum Econômico Mundial de Davos.
Sim, é uma ação simultânea, né? A premiação lá em Davos e a divulgação aqui no Brasil, que nos fortalece, né? E ao mesmo tempo protege esses movimentos contra a criminalização, porque nos últimos tempos, em diversas regiões do Brasil, e também justamente contra a organização que faz parte do Padre Dário, Justiça nos Trilhos, nós tivemos episódios de invasão do escritório da organização, mexida nos equipamentos, aquelas invasões assim, e arrombamentos, né, sem nenhum roubo, sem nenhuma motivação aparente, assim. Então, assim, os movimentos vão recebendo ameaças, ficando intimidados, mas é com essa repercussão, essa solidariedade internacional, ganham força e coragem para seguir nessa mobilização.
Bem, Lúcia, a última pergunta, já para ir terminando com a entrevista. O que é que Amigos da Terra tem pensado com respeito a este estudo de caso, chamado Como as Corporações Governam, parte 3, que está centrada aí, como dissemos, no caso da Vale, o subtítulo disse liderando o lobby corporativo para facilitar compensações e outras falsas soluções verdes. O que é que vocês vão fazer com esse reporte agora no Brasil e a nível internacional?
Ele nos ajuda a fortalecer uma análise crítica, né, junto aos movimentos, às comunidades com quem a gente tem trabalhado e também no ganho da opinião pública, né, sobre uma crítica maior a esse processo que está sendo imposto, que é o da economia verde, né, onde o quanto as empresas estão influenciando mudanças estruturais nas políticas públicas para favorecer a criação de novos mercados de natureza, para mudar políticas no sentido da perda de direitos, né, e ganho de contratos de negócio, uma mediação do governo entre as empresas e as comunidades e não mais o governo garantindo os direitos que são da Constituição. Então, a gente, além de continuar divulgando o caso e a estratégia de captura corporativa que as empresas fazem por diversas vias, seja o financiamento de campanha, seja o lobby direto, seja a criação de fundações ou ONGs, apoio a organizações que vão estar apresentando, digamos assim, a sua pauta ideológica, né, e defendendo isso, como os think tanks, além dessas corporações estarem fazendo isso, a gente sabe que nós temos etapas ainda pela frente, como a outras convenções de diversidade biológica, a próprio organismo da FAO, né, das Nações Unidas, que trata da alimentação, está cada vez mais cooptado, capturado pelo interesse das corporações. Então, a gente espera nessa agenda aí, até a Rio Mais 20 também, está fazendo essas denúncias e explicitando, constrangendo tanto as corporações, mas principalmente os nossos governos, desafiando os governos a ouvirem os povos e não as corporações.
Bem, Lúcia Ortiz, coordenadora internacional do Programa de Justiça Econômica, Resistência ao Neoliberalismo da Amigos da Terra Internacional. Muito obrigado de novo, Lúcia.
Obrigada, José.
Rádio Mundo Real. As vozes dos povos para o mundo.